Temos hoje muitas perguntas com temas variados e importantes. Aí vamos esclarecer um pequeno detalhe, que o disco Emanashi permanece em Monte Shasta. O que estava sendo dito era que a Irmandade Cósmica, em contato com o retiro de Monte Shasta, prepararam uma parcela do disco solar Emanashi. O disco Emanashi permanece em Monte Shasta. Então, esta parcela trazida para Mirnajad acrescenta a potência do cristal intimar aquilo que esse instrumento suprafísico pode aportar. E demos o exemplo de um rádio que tem um certo alcance, e aquele aparelho de rádio, ele com um complemento pode ter um alcance maior. Então, o trabalho de Monte Shasta dentro da rede do tempo e o trabalho do disco solar Emanashi dentro da rede do tempo e dentro do processo planetário permanece. O que ganhamos, o que o processo planetário recebe como dádiva, como um passo, é que Mirnajad vai poder atuar de uma maneira mais direta, em conexão com a rede do tempo, em conexão com os atributos de Mahindra, que são algumas das informações do disco Emanashi, além da coligação cósmica que esta combinação está provindo. Então, temos agora, para todo o processo planetário, não só para a Figueira, mas para quem se coligue, para o mundo das almas, para o mundo das mônadas, temos um aporte de energia cósmica maior do que tínhamos antes. Então, é como se a Irmandade estivesse ganhando mais espaço dentro da terceira dimensão. Então, ainda que em certos setores prevaleça, num certo sentido, a ação de forças caóticas, em outros setores, a Irmandade, a luz e o universo estão penetrando mais. Sempre que se trata da terceira dimensão, nós passamos por aquele portal do livre-arbítrio. Por isso Maria e por isso a Irmandade sempre disse que é necessário que nós possamos dizer sim. Porque ao dizer sim, nós damos a permissão para que a consciência universal, para a consciência de Maria e toda a Irmandade possam estar atuando mais diretamente. Está bem? Então, Emanashi prossegue seu trabalho lá em Monte Shasta. Esta ferramenta suprafísica, esse disco que foi trazido, ele tem um nome, uma vibração, que a uma certa altura devemos recebê-la para poder trabalhar com ela, assim como recebemos a vibração intimar do cristal, mas no momento não é algo divulgado, porque isso está desenvolvendo, isso está sendo ativado em Mirnajad e em Figueira. Mas a uma certa altura certamente teremos acesso a esse material. A vibração do disco não é Emanashi. Emanashi é o disco de Monte Shasta. Esse disco que veio para Mirnajad tem uma outra vibração que, a uma certa altura, certamente estaremos trabalhando com ela também. Por enquanto, se nos coligarmos com Intimar, que é a vibração do cristal, estaremos ativando esta coligação na nossa dimensão. Se nós lembrarmos aquela experiência de Emoto sobre os cristais da água, facilita muito a nossa compreensão do que se passa nos planos sutis. A experiência de Emoto é algo físico, está lidando com a água líquida, com a água congelada, com os cristais do gelo. Ele mostra como que as moléculas se reorganizam a depender da influência que recebem. Então, da mesma maneira, quando nós entoamos Intimar, esta vibração, essa sequência de sons, esse ritmo, nos coliga com o cristal. Então, é como se começasse a pulsar, a luz do cristal começasse a pulsar mais, e como estamos na terceira dimensão e o cristal está em outra coordenada de tempo e de espaço, que é a dimensão de Mirnajad, Nós começamos, por meio do som e da vibração, construir uma ponte entre a consciência da terceira dimensão e a consciência do cristal intimar. E isso possibilita que, a uma certa altura, se abra uma porta dimensional e o cristal se projeta na nossa dimensão. Então, a luz do cristal se projeta aqui. Por isso, recebemos essas chaves dos discos solares, dos cristais, o nome das hierarquias, porque o verbo é criador. O verbo é um elemento de criação. E por isso é tão importante nós cuidarmos do uso da palavra ao longo do dia. Porque se ao longo do dia nós falamos coisas que não são necessárias, tratamos de assuntos que não são positivos, nós vamos, com a nossa energia criadora, gerando uma vibração no espaço que é uma vibração de dispersão, é uma vibração que nos coliga com forças caóticas que estão no coletivo do planeta, pela nossa fala. E a mente que vai acompanhando isso. Quando nós vamos nos reunir para trabalhar com algo evolutivo, nós estamos karmicamente vinculados a uma vibração do coletivo que é oposta à vibração que nós estamos querendo trabalhar, como seja Intimar, como seja Mirnajad, como seja sintonia com Cristo ou com Maria. Então, nós mesmos criamos uma dificuldade para a sintonia que temos que fazer. É possível perceber como funciona? O dia tem 24 horas. Em geral, estamos acordados em torno de 18 horas, talvez. As pessoas têm dormido 6 horas, 7 horas. Esse tempo de desperto, falamos muito. E falamos de muitas coisas que não são necessárias. Falamos de situações de outras pessoas, entramos na vida de outras pessoas, entramos em situações mundiais sem promover uma ajuda, mas confirmando aquela situação negativa que está em curso. Isso é um hábito, é um mau hábito que temos, desse falar desenfreado. E aí isso gera karma. Ficamos karmicamente vinculados a esses estados vibratórios. E aí, quando vamos fazer uma coligação, estamos cheios de fios em todas as direções que nós mesmos atamos. Então, o nosso próprio trabalho de coligação fica dificultado. Recentemente, numa das aparições, Maria anunciou que nós já estávamos dentro do processo planetário da transição dos tempos, e que estávamos numa fase já mais definitiva. E na última aparição extraordinária do dia 13, agora o dia 13 de dezembro, ela disse que os nossos seres estavam se confirmando. Então, nós já estamos num período do exame. Se nós formos usar uma analogia, pensamos no período que estamos nos preparando para uma prova na escola. Vamos fazer um vestibular, estudamos, escolhemos que matrícula vamos fazer, tem toda uma fase de preparo. E depois tem uma fase de preparo que já é bem próxima do exame. Estamos fazendo aqueles cursos que as pessoas fazem, estamos realmente dentro do preparo. A uma certa altura, nós vamos começar a fazer as provas. Já é o vestibular, já são os exames. Então, agora, nós já estamos prestando um exame de tudo aquilo que aprendemos na nossa estada sobre a Terra e também de colocar em prática aquilo que aprendemos. Então, não são mais períodos preparatórios. Já estamos vivendo o que foi anunciado no Apocalipse de João e o que foi anunciado em tantas profecias que recebemos ao longo de todos esses séculos. E isso faz com que a porta para a luz esteja mais aberta e mais disponível. E, ao mesmo tempo, a possibilidade dos nossos seres, as nossas almas, os nossos seres cósmicos também, e nós humanamente, porque são planos diferentes do ser, o ser cósmico, a alma e a personalidade. Então, em todos esses planos, nós estamos agora com mais chance de nos unir à luz, como nunca antes aconteceu, e, ao mesmo tempo, mais expostos ao assédio das forças de oposição, das forças contrárias. E isso é assim porque estamos já vivendo o final desse grande ciclo, para o ingresso em um novo ciclo. Mas para que cheguemos no novo ciclo, é preciso essa transição. E dessa transição faz parte o nosso funcionamento sobre a Terra. Sabemos que os centros planetários e os retiros, que na dimensão intraterrena são a base da Irmandade, aquilo que, no século passado, se chamava o quartel-general da Irmandade Branca, ou a sede central dos mestres de sabedoria. Todas essas palavras que conhecemos, e das cidades de ouro, tudo isso que era anunciado. E o que se passa? Essa base intraterrena é a ponte entre a vida terrestre, a vida cósmica e a vida divina. Hoje é preciso que na superfície da Terra hajam bases onde se trabalhe conscientemente a ligação com a vida cósmica, com a Irmandade intraterrena e com a vida divina. Um trabalho mais consciente, porque nós, como humanidade, chegamos no momento de unir a vida da superfície com a vida cósmica e com a vida intraterrena. Então, se os centros planetários são tão importantes para todo o processo evolutivo na Terra, aquilo que corresponde aos centros planetários na superfície é muito importante para o processo da superfície. Um centro planetário, ele não se projeta só em um ponto. Ele existe em outro espaço-tempo. Quando ele se projeta no espaço-tempo da superfície, ele pode se projetar em mais de um ponto. Mas existe aquela região, aquela área, que é o epicentro do retiro. Não é físico. Se nós cavarmos em Figueira um poço bem profundo, não vamos chegar em Mirnajara. Mas aquele tempo-espaço intraterreno corresponde àquele espaço-tempo físico. É uma superposição de dimensões. E aí o que se passa? Existem retiros e centros planetários que se projetam em áreas onde nós, humanamente, não acedemos. E aquilo deve permanecer protegido. Às vezes, acessos muito difíceis, como, por exemplo, o retiro de Ciudad Blanca, de Cidade Branca, é um dos retiros da Rede do Tempo, lá em Honduras, está protegido por uma selva muito fechada, muito difícil acesso, uma selva que não permite que nós possamos estar frequentando ali normalmente, a selva de La Mosquitia, e isso é também para proteger aquela área. Existem outras áreas ligadas aos retiros e aos centros planetários que necessitam da atividade humana criativa para que possa se ativar. Então, o local dos centros planetários onde as comunidades luz foram pedidas, são locais em que deve haver uma colaboração consciente, nossa, humana, com a Irmandade. E aí perguntaram: não se fala de Deus? Nós falamos das hierarquias e não falamos de Deus? Nós estamos falando de Deus todo o tempo. Porque as hierarquias nos instruem em como chegar a Deus. E elas são, para nós, aquela ponte que nós ainda não temos. Então, nós, como seres, somos ainda sementes. Então, somos coraçõezinhos, como diz Maria, pequenos filhos. Quando nós crescermos, nós vamos estar conscientemente em Deus e vamos viver Deus em nós. Deus está em nós e nós estamos em Deus, só que não sabemos disso. E como temos o livre-arbítrio, com o livre-arbítrio nós temos a chance de criar fora do que Deus cria. E esta é a grande chave do livre-arbítrio. É com esta possibilidade de criar, como criamos uma vida sobre a Terra, que não corresponde aos arquétipos divinos, não corresponde ao propósito divino, não corresponde à vontade de Deus. Criamos uma vida, uma civilização que está se autodestruindo. Então vemos como o livre-arbítrio exerce um poder de criação dentro do universo, sobre a Terra. A Terra é um planeta. E nós criamos nesse planeta uma civilização que está se destruindo. Não vai se destruir por intervenção do universo. Este livre-arbítrio, ao buscar o propósito, ele gera na substância material um processo de redenção. Porque ele, estando desconectado do propósito, ele, no seu exercício de livre-arbítrio, assumir o propósito divino, viver e cumprir. Isso faz com que todo o plano material onde nós estamos encarnados passe por um processo de conversão. Os níveis de consciência, o plano terrestre e também o plano universal, porque isso está ligado, vai sendo convertido, vai sendo organizado, porque é a própria substância humana, que é material, que diz: Pai, seja feita a tua vontade. E esta vontade do Pai vai chegar até nós por intermédio da nossa mônada, do nosso anjo, que recebe dos arcanjos ou recebe das hierarquias. Isso é Deus no universo. Quando estamos com as hierarquias, nós estamos com Deus. E temos que aprender a estar com Deus e em Deus aqui, que é como as hierarquias vivem. É todo um processo que é unificado, as coisas não são separadas. Mas nós temos uma tarefa dentro disso. E essa tarefa deve ser cada vez mais consciente. E aí, quando estamos na superfície da Terra, numa comunidade luz, numa área física que corresponde a uma sede da hierarquia, seja um retiro, seja um centro planetário, nós devemos manifestar na superfície da Terra algo que corresponde ao centro planetário. Então, é como se dentro de aquilo que é a esfera terrestre, esfera de consciência, a esfera terrestre, começam a surgir colunas de luz. O trabalho das comunidades de luz não é o único trabalho da hierarquia. A hierarquia trabalha por intermédio de vários grupos. Como sabemos que existem muitos irmãos, muitos grupos que trabalham pela luz e como instrumentos da luz. Agora, a tarefa das comunidades luz é uma das tarefas dentro de um plano evolutivo. E é uma tarefa que cabe a nós como grupo, Por isso estamos aqui. E uma comunidade de luz deve ser uma coluna de luz dentro daquela esfera de consciência planetária. Então, no momento, foi possível manifestar a comunidade de luz em Figueira, a comunidade de luz em Aurora, a comunidade de luz em Erx e os núcleos luz em Lis, em Monte Shasta e os núcleos de Figueira aqui no Brasil. E depois temos a rede luz, que são os grupos de oração, os grupos de serviço, que é como uma irradiação disso que essas colunas recebem e devem transmitir. Então é um trabalho integrado. Agora, se a comunidade luz não existe, se ela não cumpre a sua função, se ela não faz a sua ponte, ela vai ser o quê? Vai ser uma comunidade, talvez, mas não uma comunidade luz. Uma comunidade luz deve ser uma coluna de luz que vai da vida intraterrena, onde estão os espelhos, onde estão os cristais, onde está a Irmandade, no caso de Figueira, em Mirnajá. Então, tudo isso que é a vida evolutiva em Mirnajá deve encontrar uma porta dimensional, entrar na terceira dimensão, irradiar na terceira dimensão por intermédio dessa coluna de luz e fazer um trabalho em toda a esfera terrestre, que é como os centros planetários trabalham. Isso é feito, em parte, pelas hierarquias e, em parte, pelo reino angélico, reino dévico e angélico. Dentro do universo existem duas correntes criadoras que trabalham juntas e que devem trabalhar cada vez mais juntas, aqui na Terra também. É a corrente confederada, que vem dos conselhos, das hierarquias, da confederação de mundos, é o que rege as galáxias. E vem a linha dos arcanjos e dos anjos que cria nos espaços e nas dimensões. Então, arcanjos e anjos criam nos espaços e nas dimensões. E toda a corrente da hierarquia, que é a qual a humanidade pertence, é o braço operativo, é quem faz a legislação dos universos. Então, nós, como humanidade, devemos nos coligar às hierarquias, por isso dizemos, em irmandade estamos, a ti, confederação de mundos evoluídos, vida cósmica, pertencemos. Por quê? Como humanidade, devemos ser um braço operativo da luz. Devemos obrar pela luz. E devemos fazer isso junto com os anjos e arcanjos que criam nos espaços e nas dimensões. E esse trabalho com os anjos e a humanidade é algo que agora deve ficar cada vez mais próximo. E nas comunidades luz, nos núcleos luz, nas redes luz, isso é uma tarefa prioritária. O trabalho operativo e o trabalho com o reino angélico. É assim que vamos construir a nova Terra. Então, dentro desta atualização que estamos tendo desde o 12/12/2012, que é toda esta ativação dos seres cósmicos, esta abertura de canal para que a vida cósmica possa descer mais na Terra e a vida terrestre possa subir mais para a vida cósmica, é isso que estamos vivendo já, esta intercessão da consciência universal de Maria, que está intercedendo por nós, porque nós sozinhos não poderíamos fazer isso, porque o nosso karma não permitiria. Nós, karmicamente, não poderíamos viver esta graça que estamos vivendo agora e não teríamos em nós ferramenta, instrumento para ligar o céu com a terra. Então, vem o universo, se projeta e permeia toda essa esfera terrestre. Sabem quando a esponja se enche de água? Parece que a esponja é sólida, mas a água permeia toda a esponja. Então a vida terrestre está sendo permeada pela energia de Maria dessa maneira. É o que Maria está tentando fazer. Que, inclusive na terceira dimensão, ela possa preencher essa esponja, penetrar. Então Maria está fazendo uma ponte nos seres, em nós, e na consciência da humanidade, porque a humanidade é uma consciência única, para que esta ponte seja possível ocorrer. Isto é obra da misericórdia, que perdoa o nosso karma, que limpa o nosso karma, que transmuta o nosso destino, para possibilitar termos uma chance nesse final dos tempos. E dentro desse processo está a tarefa das comunidades luz. Os monastérios fazem parte da comunidade luz. E aí temos um trabalho complementar. Complementar entre a tarefa do que são os monges e o monastério e a tarefa do que são os residentes e os irmãos colaboradores das comunidades luz. Isso é algo que representam duas polaridades que devem trabalhar juntas. É como se tivéssemos um avião que deve levantar voo, e esse avião não pode levantar voo com uma asa só. Ele tem que ter duas asas, as turbinas têm que estar ligadas, e esse avião tem que levantar voo. Então, este avião é a comunidade luz. Da comunidade luz fazem parte os monastérios. E faz parte a vida criativa que está representada pelos residentes e pelos colaboradores. Então, neste momento, depois já de tantos ciclos que vivemos, o que está colocado para nós? Qual é a nossa pauta? Como estamos nos organizando dentro da tarefa da comunidade luz, que deve ser uma coluna de luz dentro da esfera terrestre. Então, uma comunidade luz não é um albergue, não é um hotel fazenda, não é um spa, não é um hospital, não é nada disso que possamos imaginar. O que é uma comunidade luz? É uma sementeira, um semigeiro da vida futura. Então, deve ser um espaço de consciência onde a vida futura está sendo gestada e começa a se manifestar. Em outras palavras, deve ter um espaço na consciência dos seres e da vida, dos seres e da vida, que é uma vida grupal, dos seres e da vida para que Cristo nasça em nós seres e em nós vida grupal. Então, isso diz respeito ao retorno do Cristo, que é nós sermos vividos por um amor universal. Então, isso é a tarefa da comunidade luz. Deve ter um espaço na Terra onde os seres assumam viver isso como prioridade. Existem outros espaços onde os seres buscam a Cristo e, às vezes, até de uma maneira mais completa do que conosco, que estamos aprendendo a fazer isso, somos todos aprendizes. Mas na comunidade luz deve haver um trabalho onde se una o céu e a terra. Então, deve haver um trabalho consciente de união da irmandade intraterrena, a irmandade de superfície com a irmandade cósmica. Porque é esta irmandade que responde a Samana, este anjo solar, esta essência de Deus, que é rei do universo, é a lei regente do universo. Então, a irmandade responde a Cristo. E nós precisamos viver em irmandade, porque a humanidade deve ser parte desta irmandade. Não é mais tempo de nós ficarmos recebendo um grande símbolo nos campos de trigo, uma mensagem sideral impressa nos trigais, e nós fazermos disso uma folhinha que fica em casa. Nós devemos ser capazes de nos comunicar com a vida cósmica, com a vida intraterrena, e viver sobre a Terra como membros da Irmandade. Nós deixarmos de viver sobre a Terra como um ser inconsciente que busca a Cristo, mas o que fazemos da natureza, do assassinato dos animais, do reino mineral, o que fazemos da vida sobre a Terra? Então, além da aspiração, temos que ter uma vida sobre a Terra confederada, ou seja, uma vida em que estejamos vivendo segundo a lei universal. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Chegou o momento de nós estarmos em contato com todas essas moradas que Cristo anunciou. Cristo disse isso. Então não é nada estranho para nós. E, alguns anos atrás, salvo engano, em 2010, um porta-voz do Vaticano disse que o Vaticano assumia que existia vida em outros planetas. Porque isso, que devia ser normal para nós, as crianças deviam nos ensinar como é a vida em outros planetas, e as escolas deviam promover essa integração, não é o que acontece. Então, é algo assim muito misterioso. Mas, alguns anos atrás, salvo engano em 2010, oficialmente o Vaticano disse que reconhecia que existia vida em outros planetas, porque Deus estava em toda parte e Cristo estava em toda parte também. Então, chegou o momento de nós estarmos em irmandade, conscientemente, de nós deixarmos de viver como vivemos, destruindo o planeta. Não é possível percebermos isso? Os movimentos ecológicos, os movimentos que buscam uma compreensão social, que buscam socorrer a miséria, a pobreza, isso só é possível realmente ser atuante se houver uma mudança interna na consciência. Então, nós estamos nesse momento de viver a Irmandade e de viver em Irmandade. E um espaço que foi escolhido para isso foi o epicentro dos retiros e dos centros planetários, porque era um espaço físico, etérico, onde a Irmandade poderia garantir um mínimo de interferência das forças do caos. É esperado, no final dos tempos, que haja um grande movimento das forças de oposição, das forças involutivas. No epicentro dos retiros e dos centros planetários, porque a vida consagrada ali está dizendo sim à Irmandade, com esse sim, a Irmandade pode criar uma coluna de luz, um ambiente onde esta semente seja preservada. Então, a nossa tarefa nas comunidades luz é uma tarefa de nós estarmos 100%, isso é relativo porque é 100% dentro dos nossos 8%, então, com os nossos 8%, parece que 8% é quando funcionamos bem, mas aí que possamos dar tudo e mais um pouco para estarmos em Irmandade, para vivermos a Irmandade. Isso significa que aqui fora temos que ser fraternos. E ser fraternos significa que nós vamos estar vivendo a lei do Cristo. Todo trabalho é um trabalho só. Quando nós não compreendemos, por causa de uma terminologia, por causa de uma oração que deve ser feita para que possa atender aos irmãos que necessitam daquele tipo de oração, nós não estamos percebendo o trabalho cósmico confederado crístico que é único e que está sendo feito agora na superfície da Terra. E no epicentro dos centros planetários, então na comunidade de luz, deve ser mantida esta semente. Isso depende dos seres que vivem aí, que por acaso, e certamente não por acaso, nesse momento somos nós. Então nós temos uma tarefa com as hierarquias e com a consciência de Deus, que chega até nós por intermédio dos nossos anjos, por intermédio dos nossos seres cósmicos, da nossa alma, por intermédio das hierarquias que nos instruem e por intermédio da voz de Maria ou deste retorno de Cristo. Então, são momentos muito especiais, mas que nós não devemos perder a oportunidade. Hoje, especialmente de 12/12/2012, um pensamento, um sentimento, um querer, uma intenção se imprime na matriz etérica, na matriz universal, de uma maneira que antes não se imprimia. Então é como se antes, para nos comunicar com o universo, aquilo viajasse até o universo e voltasse até nós. Então aquilo era um grande giro. De repente, na outra vida, íamos encontrar o resultado daquilo que emitimos para o espaço. Hoje, é como se a matriz universal, que é a mãe do mundo, é a mãe universal, esta mãe estivesse mais acesa, porque ela está mais ativa, ela está se preparando para dar a luz a um novo filho, a um novo ciclo, que gestas a nova humanidade, a mãe universal. Então, quando nós, como seres criadores, emitimos algo para o espaço, é algo que não é mais um pequeno pedido, é como se aquilo estivesse amplificado, é como um grito que vai para o espaço, porque está tudo mais sensível, tudo mais receptivo. Então, o efeito daquilo retorna muito rapidamente. Por isso estávamos dizendo que rapidamente entramos no céu ou rapidamente nos coligamos com dimensões infernais. E cada vez mais vamos ter um divisor de águas. Vamos separando o joio, a palha, a parra do trigo. Cada vez mais. Porque é próprio destes tempos. Então, é muito importante a nossa atitude, especialmente nesses tempos, e especialmente quando estamos dentro da aura ou dentro da coluna de luz de um centro planetário, porque está tudo mais sensível, tudo cresce, cresce o que é bom e cresce o que não é bom. E, do ponto de vista externo, nós estamos nos reorganizando mais operativamente. O que significa nós nos organizarmos mais operativamente? Significa que nós, que estamos aqui na terceira dimensão, com uma tarefa na comunidade de luz, que deve ser uma tarefa com a irmandade, ou seja, dentro da lei da hierarquia, nós estamos procurando nos afinar, sermos mais austeros, mais precisos. Ser austero não é ser com cara feia. Aquele austero, não, ele é emburrado, é nervoso. Ser austero, a pessoa pode ter a alegria da alma, a pessoa pode ser jubilosa, não? Porque quando a alma está acesa, a personalidade é permeada pela alegria da alma. Mas nesta alegria, dentro da lei, da hierarquia, é necessária austeridade. Austeridade é precisão. Nós sermos precisos, justos. Então, falar o necessário, pensar o necessário, sentir o necessário. e se dar 100% e mais um pouco. Porque dentro da hierarquia, o que existe é uma lei de doação permanente, porque é a lei do amor que rege a hierarquia. Então, é uma lei do amor, mas não dentro de uma ingenuidade. É uma lei do amor que compartilha um conhecimento. Por isso o sétimo raio está aí, por isso Antuak está aí, não só para Mirnajá, mas para todo o centro planetário, que une esta vivência do amor de Deus, as nossas almas que se apaixonam por Deus, as nossas almas que querem ser esposas de Cristo, como se diz misticamente, e como se vive no processo místico, isso deve ser unido ao processo oculto, ao processo de conhecimento da lei e de vivência da lei. Então, esse processo místico deve se unir nas comunidades com o processo confederado, com o processo cósmico. E estamos tendo chance de viver isso. E, do ponto de vista externo, nesta vivência dos votos no monastério, nesta busca de sermos precisos, pontuais, justos, nós estamos buscando nos reorganizar externamente também. A princípio, os monastérios estiveram numa fase mais recolhidos, intramuros, ou seja, cumprindo uma liturgia dentro do próprio monastério. E, atualmente, nós ingressamos uma fase em que o canal do monastério deveria se unir ao canal da atividade criativa das áreas, das comunidades. Então, começamos em Erques, em Aurora, em Lis e aqui em Mirnajá também, uma aproximação também externa, até na tarefa prática, do monastério com a comunidade. A comunidade, ela é sustentada e ela existe com um núcleo central que é o monastério. O monastério é parte da comunidade como um coração. Temos um círculo em torno desse coração que são os residentes, que são aqueles irmãos que se consagram por tempo indeterminado, que entregam a sua vida para o plano de Deus. E os residentes são os guardiães do plano evolutivo, aqui na terceira dimensão. Os residentes devem ser os guardiães da manifestação dos centros de amor. Devem ser os guardiães da manifestação da comunidade luz. Então, os residentes nas áreas, eles cuidam de tudo aquilo que é a manifestação do centro. Eles vão ser almas, seres, custodes. Existe no universo os guardiães e vigilantes, é uma linhagem, a linhagem dos guerreiros. E vão, dentro dessa tarefa, prover um campo para que dentro deste campo a vida evolutiva possa acontecer, que é o que fazem os guardiães. Na época em que Erques se manifestava e projetava a sua cidade lá no Vale de Córdoba, e que as hierarquias, Taikuma, Sikuma, Saruma, se projetavam como luzes no céu, para que isso fosse possível na nossa terceira dimensão, havia a presença das naves custódias, que ficavam no espaço, criando um campo dentro do qual a cidade de Erques e as naves se manifestavam. Então, a tarefa dos guardiães e dos guerreiros, ou dos guardiães e vigilantes, é estar nesta vigília permanente de custódia do plano evolutivo. Então, a tarefa dos residentes é essa, é ser guardiães e vigilantes da manifestação do centro de amor, então, da comunidade luz. Vão criar este campo, proteger de interferências, como uma semente que está germinando e temos que proteger aquela semente, até que, a uma certa altura, ela cresce como árvore, ela já está inserida e já tem uma fortaleza própria das árvores. Então, temos monastério, residentes, e temos todos os colaboradores e grupos que complementam o trabalho dos residentes, quando estão presentes nas comunidades, e fazem uma ponte da tarefa das comunidades com os locais onde esta luz dos centros de amor deve ser levada. Então, quando um ser frequenta uma comunidade de luz e volta para a sua cidade de origem, ele leva na sua aura os códigos de luz que ele recebeu na comunidade. Porque a comunidade foi o portal aberto para o centro de amor. Então, quando um colaborador vem até a comunidade, ele encontra um portal aberto externamente no plano etérico pela estada na comunidade. E nos planos sutis, deveria encontrar um portal aberto para que o seu ser e os seus corpos sutis pudessem se banhar nas águas do centro de amor. Então, quando nós chegamos em Mirnajad, o nosso ser e os nossos corpos sutis deveriam poder mergulhar nas águas do templo de cura, passar pelos processos de cura em Mirnajad, receber os códigos de luz para, quando voltarmos para a nossa tarefa, nós estarmos fortalecidos e para podermos levar a luz de Mirnajad, ou de Aurora, Hércules, ou Lis, ou Monte Shasta, para a nossa tarefa. A nossa aura leva os códigos. Por isso é tão importante a frequência dos grupos nos centros de amor. A pessoa diz, eu vou assistir por internet, como agora, inclusive, estamos nos organizando para que os estudos sejam irradiados para os grupos. Mas esta é uma parte do trabalho de formação e de atualização dos grupos. Não é suficiente. Porque quando um de nós vem fisicamente e ingressa com o corpo etérico dentro do etérico da comunidade de luz, ele vai receber códigos no seu plano etérico. E isso vai refletir na sua ação física. Então é muito importante a frequência e a permanência deste terceiro anel da comunidade para que este intercâmbio aconteça até etericamente. Porque tem canal de luz, monastério, residentes, colaboradores. Os colaboradores, que inclusive fazem parte da rede luz, devem ser esse respiro que vai irradiando, não só nos planos sutis, mas fisicamente nós levamos na nossa aura os códigos que recebemos. Então, a vinda até a comunidade de luz não é só para ajudar ao colaborador da área. Isto é também, mas eu venho aqui como tarefa de ser portador dos códigos de Mirnajad para os grupos aos quais eu estou coligado. Então, hoje, nós temos que ter consciência do processo invisível, do processo oculto e do motivo da comunidade existir e da necessidade de existir monastério, residentes e colaboradores. E, além de colaboradores, rede luz. Porque é um circuito da luz que deve chegar até o ponto mais escuro. E nós somos os portadores. Nós devemos ser mensageiros de Maria. Devemos levar a mensagem, a misericórdia de Cristo. No grau que Cristo nascer em nós. Porque não podemos dar aquilo que não temos. E para termos o que dar, precisamos estar coligados aos centros de amor. Porque é aí que nós vamos beber da fonte. E é aí que nós vamos ser formados como seres internos e como pessoas, servidores aqui, vamos ser formados para a tarefa que temos que cumprir. E essa tarefa não é só uma informação que nós recebemos, para quem que eu telefono, como que vamos nos organizar na Rede Luz, qual é a pauta do mês. Essa formação é nós ingressarmos com a nossa aura na aura do centro de amor, na aura da comunidade luz. No passado, os discípulos viviam nos ashrams, viviam na companhia dos instrutores, dos gurus, tudo aquilo que foi muito ativo no Oriente. E qual era o trabalho ali? O maior trabalho era o discípulo estar dentro da aura física do instrutor. Esta era a formação. E toda a instrução externa, toda a educação de base, os mantras, a liturgia, eram os instrumentos para que o discípulo pudesse suportar a vibração da aura do instrutor. Então, com os mantras, a oração, o trabalho litúrgico, ia criando a condição na própria aura de suportando uma vibração contínua que está puxando ele para cima. Porque um instrutor verdadeiro é uma conexão com o alto permanente. Isto que no passado acontecia nos ashrams, acontecia nas escolas de mistério, na relação do mestre, do instrutor com o discípulo, nesses tempos é a relação nossa, porque deve ser algo para a humanidade, isso o sétimo raio que traz, que a verdade ia ser dita do alto dos telhados, então está aí para todos, isso deve estar disponível nos centros de amor. Então, aquele papel do mestre com o discípulo é feito na nossa relação com o centro de amor, com Mirnajad, com Erques, com Aurora, com Lis, com todos os centros. Agora, para nós nos relacionarmos com os centros de amor, nós precisamos de uma ponte. Saruma, que é uma hierarquia confederada, uma hierarquia que trabalha em Erques, quando estava no plano físico, dizia que ele era ele encarnado, naquele pouco tempo que ele esteve aqui conosco, ele dizia que ele era o porteiro de Erques. Não dizia, eu sou uma hierarquia cósmica que vim das Pleiades. Não, isso aí ficamos sabendo depois, assim, dentro de uma instrução. Ele dizia, sou o porteiro de Erques. Ou seja, ele no plano físico abria as portas para que nós, coraçãozitos, pudéssemos comungar da consciência de Erques. Então, ele abria as portas para isso. Hoje, monastério e residentes devem ser os porteiros de Mirnajá, de Erques, de Aurora, de Lis, onde houver monastério e residentes. E o que significa ser porteiro? Como que nós vamos nos distribuir nessa tarefa de portaria? Porque as pessoas pensam, vou me consagrar ao plano evolutivo, eu quero vir para a comunidade luz, quero ser curador. Nós vamos vir para a comunidade luz, nós vamos ser porteiros, telefonistas, ascensoristas. Chegam os irmãos, aperta o botão, a porta se abre, aí você diz, Mirnajá. Eles entram, você aperta o botão, o elevador sobe, templo de cura número 1, saem os irmãos. Aí você sobe, vai levando aos 7 templos de cura. Essa é a nossa tarefa, que deveria ser cada vez mais consciente, cada vez mais consciente. Então, externamente, nós estamos procurando materializar, porque se a cidade luz é material, nós temos que materializar a tarefa. Então, estamos nos reorganizando nos monastérios e estamos, com a graça de Deus, nos reorganizando com os residentes. Então, o grupo agora dos residentes reencarnou, nova encarnação. O que significa? Muitos irmãos fizeram os votos como residentes e vestiram a camisa. Se diz, não na linguagem normal, que nós vamos vestir a camisa quando assumimos aquela causa, digamos, aquele propósito. Então, os residentes, a partir de agora, em todas as comunidades, seja Nova Terra, no Crescendo, seja em Aurora, em Erques, em Lis, em Monte Shasta, onde houver residente, ele vai estar vestindo um uniforme, que é uma camisa, uma calça, vai ter um abrigo, mas vai ter o símbolo da comunidade. Aqui em Figueira, o símbolo da comunidade Figueira. E as cores também vão variar de uma comunidade para outra. E quando um residente for para uma comunidade, nós vamos saber que ele é membro da outra comunidade que está ali prestando uma tarefa. Quando nós chegamos em Figueira, agora nós já podemos identificar quem são os residentes. Então isso cria uma forma de pensamento mais clara. A tarefa do plano começa a encarnar. Se nós quisermos compreender algo do que devem ser as comunidades luz, podemos estudar o CD de Madre Kishimani, que se chama La Ciudad Confraternidad, que é a cidade confraternidade que existe em uma das luas de Júpiter. Então, isso que existe em Júpiter, que é uma experiência da confederação, eles estão tentando fazer conosco aqui sobre a Terra, nas cidades luz. Então, isso ordena, isso está dentro do sétimo raio. Não é separatividade. Isto é clareza, clareza de propósito. Quando nós chegamos em um hotel, nós precisamos ir na recepção. Então, tem uma placa, recepção. Não está separando do resto do hotel. Você precisa ir para o restaurante, está escrito restaurante. Isto é o sétimo raio. A pessoa da recepção, ela veste uma roupa, está escrito recepção. E, às vezes, tem uma pessoa que está na recepção do hotel e tem, assim, ao lado, um crachá, e está escrito em treinamento. Porque você chega, você já não vai exigir daquele irmão que ele conheça todo o hotel como conhece alguém que já é mais experiente. Então, é preciso essa clareza. Os residentes, os candidatos a residentes e nós como colaboradores. E o monastério. Então, agora recentemente, no dia 20, os irmãos se confirmaram como residentes da comunidade Figueira. Então, este passo foi muito importante para as comunidades. Isso significa que nós estamos aprofundando o trabalho. Temos a chance de aprofundar o trabalho. Se cria uma forma de pensamento mais nítida da própria tarefa. E isso vai significar também que nós vamos nos reorganizar nas áreas. Porque nós estamos num momento, como Maria disse, dos dois lados. Um, a nossa parte cósmica está mais preparada para descer. Então, temos que criar aqui uma base. Temos que criar uma base para receber esta vida cósmica. Uma base material mesmo, humana, na consciência. E, ao mesmo tempo, o campo psíquico está muito mais conturbado. Então, existem hoje, em circulação no campo psíquico do planeta, forças e entidades que antes não circulavam como estão. Porque, final dos tempos, as jaulas estão abertas. Se quisermos compreender, basta ler o Apocalipse de João e vamos vendo quando aquelas trombetas vão soando, o que vai se espalhando pela Terra. Então, estamos num momento em que o campo psíquico da Terra está sendo um campo de batalha entre as forças do mal e as forças do caos. E a tarefa da luz é preservar a nova semente, para que essa semente prossiga. O trabalho da luz é trabalhar com a luz. Ao trabalhar com a luz, nós abrimos um canal para que isto que é o mal e o caos possa ser drenado do planeta. É como um dreno realmente. Se nós temos um reservatório de água que está com água muito suja, muito contaminada, as tubulações estão entupidas com aquela lama, aquele barro, aí nós temos que conectar um dreno com um calibre suficiente, com um diâmetro suficiente, para sair todo aquele material que está ali e que deve ser purificado. Então, algo assim deve acontecer na Terra. E as colunas de luz dos centros de amor, as colunas de luz da comunidade de luz, devem ser também canais de transmutação. Então, a luz desce e aquilo que é denso, que é obscuridade, deve ser drenado, deve ser transmutado. Então, esse é o trabalho que nos cabe também. Externamente, o canal do monastério deve se unir ao canal da comunidade, dos residentes e dos colaboradores. Agora, para que isso seja efetivo, nós temos que reconhecer a tarefa de um e de outro. Se nós mesclarmos os dois grupos, nós não temos nem residente e nem monge. E aí não temos nem a tarefa do residente e nem a tarefa do monge, que devem ser tarefas complementares. É como se nós tivéssemos um grande reservatório de água, de uma água muito pura, de uma água que não é desta terra. Esta água nasce nas fontes de Mirnajá, em Aurora, nas fontes de Aurora, em Erques, nas fontes de Erques. Então, nasce nos centros de amor. Esta água, que é crística, deve nascer na superfície. Uma nascente é sempre preservada. É uma tarefa específica da nascente. Depois que virou córrego, que virou lago, que virou rio, é outra tarefa. Então, esta tarefa da nascente, onde a água que emerge das profundezas do centro de amor deve surgir na superfície, seria uma tarefa que cabe ao monastério. Então, nós temos que nos reorganizar, estamos nisso, para que o monastério seja esta nascente para a comunidade de luz. O monastério é só a pedra, é o pequeno espaço, é lagoeiro, é aquele buraquinho por onde a água surge do interior. E isso é feito pela estabilidade do monastério, pela liturgia do monastério, pela vida consagrada dos monastérios. Ou seja, o monastério deve abrir uma porta dimensional com Mirnajá e manter esta porta aberta. Isso é feito através da vida consagrada e da liturgia. É um trabalho entre dimensões. Como o monastério tem que estar compartilhando na comunidade, na federação, na sede da ordem, no trabalho de cura, então deve ser de uma maneira que o canal do monastério seja preservado. Então, isso significa que quando dois ou mais estão reunidos, esta energia crística está presente. Então, individualmente, nós podemos estar com Cristo o tempo todo, que é o Cristo interno. Do ponto de vista do trabalho operativo planetário, nós devemos estar em dois ou mais. Então, vocês vão ver que o monastério vai se deslocar em pequenos grupos. Isso foi sempre conhecido, isso não é novidade. Os missionários, quando saíam, não saíam sozinhos. Saíam, os missionários vão viajar, vão para a selva, no mínimo dois. Porque é o acoplamento das auras que provê o canal. É algo físico, etérico isso. é um trabalho de manter o canal do monastério ativo todo o tempo, mesmo quando nos deslocamos em outras tarefas. E quando as auras se acoplam, se forma um canal. E este canal do monastério vai se acoplar ao canal dos residentes, dos colaboradores e da tarefa nas áreas. Então, um translado é um momento de oração, de sintonia, e enquanto nos transladamos pela comunidade, estamos mantendo um canal com o Mirnajá ativo até o plano etérico. Então, vamos nos aperfeiçoar nesse sentido como canal do monastério, que deve fazer a conexão com a fonte de Mirnajá e trazer este tubo até a comunidade. Os residentes estão preparados na comunidade com a outra metade do tubo. E quando as duas metades se unem, elas devem se conectar, devem se acoplar. Então, são trabalhos que se complementam. E é a parte dos residentes que vai se subdividir na comunidade. Então, vai se dividir pelas casas, nas tubulações. Como que esta água de vida vai chegar em toda a comunidade? É por intermédio dos residentes. Eles têm a tarefa de ser esta ramificação por toda a comunidade. E os colaboradores se acoplam à tarefa dos residentes. E eles vão ser as ramificações, vão ser o prolongamento nas cidades onde vivem, na rede luz, nos grupos de oração, nos grupos de serviço, que devem levar a energia dos centros, a energia de Maria, de Cristo, que vai sendo levada por esta tubulação. Está claro para todos? Então, quando os residentes vestem uniforme, quando os residentes estão trabalhando juntos, quando os monastérios se deslocam em conjunto, isto é parte da tarefa. E como o plano psíquico está cada vez mais conturbado, a própria aura da comunidade luz é assediada pelo plano coletivo. Ou seja, os ventos do coletivo querem soprar também dentro das comunidades. E vão soprar quando nós abrimos as portas para o coletivo. O coletivo que eu digo são as forças negativas ou caóticas do plano psíquico. Então, o serviço e a tarefa que temos que prestar é de elevar. A nossa tarefa é a tarefa de elevar todo o tempo, com o pensamento, com a palavra, com o sentimento, com a doação de si, com a disponibilidade para ajudar um irmão, para ser fraterno, para trabalhar com os reinos. Elevar, esta é a pauta. E Maria, numa transmissão recente, ela disse que o mal deveria entrar, porque o mal também necessita ser amado. Então, não é que as comunidades luz estão se isolando do que está acontecendo no planeta. Pelo contrário, as comunidades luz devem existir para ajudar a transmutar, a liberar o que existe no planeta, o que é feito pelo trabalho da luz. A luz faz esse trabalho. Agora, quando o mal ingressa, ou ele é redimido, ou ele necessita ser expulso. Então, nós temos que ter na comunidade luz uma dinâmica de trabalho em que a corrente do mal, como o Madre Shimane estava dizendo alguns dias atrás, a corrente do mal seja interrompida. Então, aquelas coisas que ingressam pelo dizer das pessoas, pelo que falam, pelo que criam de falsidade, de calúnias, tudo isso não deve ser alimentado nas comunidades. Ou mesmo de processos planetários, quando algo ingressa na comunidade, ingressa para entrar num tubo de luz e de amor, ser transmutado, está bem para todos, isso significa que externamente nós, que somos membros da comunidade luz, temos a tarefa contínua de elevar os monastérios dentro de um certo yoga, os residentes dentro de outro yoga, os colaboradores dentro de outro yoga, e nós juntos devemos formar uma única rede de luz, que vai do centro de amor, aquele ponto onde necessita mais. Então temos que estar como uma rede, temos que estar como irmãos. Está bem?